Na aula passada, nós conversamos com você sobre as principais ferramentas estratégicas. Você está lembrado? Você ainda se lembra do nome das principais ferramentas estratégicas que são aplicadas no mundo corporativo? Sim, nós falamos para você sobre a matriz FOFA ou matriz SWOT. Falamos sobre a matriz de Ansoff. Falamos sobre a matriz McKinsey. Falamos sobre a matriz do Boston Consulting Group. Falamos sobre o Balanced Scorecard. Está lembrado? Então, hoje nós vamos continuar o nosso diálogo e vamos conversar um pouquinho mais sobre o Balanced Scorecard. Eu falo um pouquinho mais porque é muito importante que você acesse ao ambiente virtual de aprendizagem e observe os textos de apoio que nós colocamos lá. Sobre o Balanced Scorecard, inclusive, eu disponibilizei um artigo que publiquei na revista de gestão da USP em 2006. E nós analisamos naquele artigo uma empresa catarinense que estava implantando o Balanced Scorecard e se preparando para se tornar uma empresa de classe mundial. É bem interessante, é uma experiência do setor privado, mas mostra muito sobre um aspecto que eu considero relevante que você leia alguma coisa também, que fala sobre a questão da cultura da organização. A organização, a cultura organizacional é mais é proativa ou é reativa à adaptação ou à incorporação de novos instrumentos e novas ferramentas organizacionais. Então vamos lá. Hoje vamos conversar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de detalhamento e depois você vai buscar no ambiente os textos de apoio e vai compreender com clareza o que é o Balanced Scorecard, por que que se utiliza o Balanced Scorecard. Quais as vantagens de fazer o uso do Balanced Scorecard? Quais as limitações e que cuidados que nós precisamos ter quando estamos fazendo uso desta ferramenta? O primeiro aspecto que eu quero destacar para você ao tratar do tema do Balanced Scorecard é fazer uma apresentação daquilo que é o Balanced Scorecard. O Balanced Scorecard, ele é um instrumento de gestão. Observe, ele é uma ferramenta gerencial. Portanto, a sua aplicação deve se dar para facilitar a vida do administrador, do gestor. Facilitar a vida em termos de controle, em termos de acompanhamento, em termos de monitoramento daquilo que está acontecendo no ambiente organizacional. O Balanced Scorecard, ele permite que o administrador faça o processo gerencial numa perspectiva mais equilibrada. Sim, a palavra é equilíbrio. E sempre que eu falo na palavra equilíbrio, eu me vem à cabeça a imagem do equilibrista do circo, que está passando na corda e busca o equilíbrio do corpo no espaço para se manter sob a corda. E que equilíbrio que nós trabalhamos quando estudamos ou analisamos o Balanced Scorecard? Estamos tratando do equilíbrio entre a perspectiva financeira e outras perspectivas que dizem respeito ao processo gerencial. Sim, você deve estar se perguntando, professor, o financeiro não é importante? Certamente, ele é importante. Ele é muito importante na vida da organização. Entretanto, se eu tenho um equilíbrio financeiro e não tem o equilíbrio de outras dimensões que dizem respeito a vida e o desempenho organizacional, o equilíbrio financeiro ficará comprometido. E quando se trabalha na perspectiva do balance scorecard, que outras dimensões devem ser trabalhadas, que outras dimensões devem ser consideradas além da perspectiva financeira? Eu vou lhe dizer, e é já. É a perspectiva do cliente ou a perspectiva dos usuários? Por quê? Porque as organizações existem para atender aos seus públicos. E se isso não estiver acontecendo com o reconhecimento do público, ela não estará cumprindo esta perspectiva. Uma terceira dimensão ou perspectiva diz respeito aos processos internos. À medida que as atividades vão sendo desenvolvidas no ambiente organizacional, ocorrem os processos internos. E esses processos internos devem ser orientados, devem ser trabalhados, devem ser realizados de modo a gerar aquilo que nós chamamos na administração de convergência produtiva, ou seja, de facilitar, de propiciar os meios para alcançar os fins previamente estabelecidos. Então, falamos na perspectiva financeira, falamos na perspectiva do cliente ou dos usuários, falamos na perspectiva dos processos internos, mas o Kaplan e Norton, os autores que trabalharam e definiram este modelo chamado Balance Scorecard, traduzindo seria um equilíbrio dos scores, um equilíbrio dos resultados corporativos, ainda implicam na avaliação, na análise, no acompanhamento de uma dimensão chamada de aprendizado e crescimento. Sim, aprendizado porque, à medida que nós vamos empreendendo um conjunto de atividades no mundo organizacional, em tese, cada colaborador deve experimentar um aprendizado. E, em tese também, esse aprendizado deve refletir em crescimento, em aperfeiçoamento, em melhorias. Eu falei em tese, tá? Então, quando a gente analisa o Balance Scorecard, esta ferramenta gerencial aplicada ao mundo organizacional, ferramenta esta que foi definida, desenhada, trabalhada, estruturada por dois autores chamados Kaplan e Norton, nós vamos encontrar, a princípio, quatro grandes perspectivas ou dimensões de análise. Elas são as únicas? Não. Elas não são as únicas dimensões. Eu posso e vou encontrar no mundo corporativo organizações que trabalham também com outras perspectivas e com outras dimensões. Então, fizemos agora para você a apresentação do que é o Balance Scorecard. Então, resgatando um pouco da figura, aqui eu tenho no orientando as ações da organização, a visão e a estratégia, e tenho as dimensões ou as perspectivas financeiras dos processos internos de aprendizado e crescimento e dos clientes sendo trabalhadas de modo a atender os objetivos organizacionais. Um outro aspecto importante quando nós trabalhamos ou fazemos o uso da aplicação desta ferramenta nas organizações em que atuamos, uma vantagem é que o Balance Scorecard ele vai gerar um mapa ou o mapa estratégico da organização que permite a todas as pessoas, sejam elas do ambiente interno ou do ambiente externo, saber para onde a organização está caminhando e, mais do que isso, saber quem são os atores sociais ou os colaboradores responsáveis pelo desenvolvimento das atividades de cada uma daquelas dimensões. O mapa estratégico ainda deixa consignado, expressa de forma clara, os objetivos da organização. O mapa estratégico traz ainda a declaração da missão e a declaração dos valores e crenças dominantes no ambiente organizacional. Portanto, facilitam a todos os colaboradores um posicionamento e uma compreensão do esforço coletivo que vem sendo empreendido, que vem sendo trabalhado para que a organização atinja os seus objetivos. Se isso permite uma visão geral, significa que eu posso situar a minha unidade dentro desta visão geral, ou que eu posso situar o meu trabalho dentro da unidade. Sim, você deve estar pensando que o mapa estratégico também pode ser desenvolvido para cada um dos colaboradores da organização. O que representa que, em sendo trabalhado esta perspectiva, você vai atuar com total alinhamento entre os objetivos macro da organização e os objetivos micro, que são os objetivos do colaborador que está alocado naquela unidade específica de trabalho. Eu disse que o que é o Balance Scorecard? E agora vou dizer também aquilo que não é. Se falamos o que é, devemos dizer também o que não é. O Balance Scorecard não é um sistema de informática. Por que não é um sistema de informática? Porque ele é um mapa que representa de forma dinâmica aquilo que está sendo realizado pelas organizações. Ele é dinâmico, porque cada dia significa que houve um avanço, uma estagnação ou um retrocesso de uma determinada unidade organizacional frente aos macro-objetivos estabelecidos. O Balance Scorecard também não é uma ferramenta de diagnóstico operacional. Eu estou dizendo que ele é uma ferramenta de natureza estratégica e, portanto, não é operacional. Ele também não é um instrumento mecanicista. Por quê? Porque ele é um instrumento de trabalho dinâmico e complexo. Complexo porque ele depende da relação entre as pessoas internamente, das relações das pessoas internamente com as pessoas do ambiente externo, com fornecedores, com usuários, com os outros órgãos de governo em Balance Scorecard. Eu vou disponibilizar para você, no ambiente virtual, um trabalho monográfico de graduação que eu orientei sobre esse assunto. O Hall da Fama do Balance Scorecard. Esse documento, ele também faz menção às organizações públicas que fazem a aplicação da ferramenta e os resultados que obtêm. E no Brasil, Já são muitas as entidades públicas da administração direta e indireta, ministérios, autarquias, fundações, empresas públicas, entidades de economia mista, seja na esfera do governo federal, seja na esfera do governo dos estados ou na esfera dos governos municipais, que vem fazendo uso deste instrumento gerencial com bastante sucesso dentre os seus colaboradores e com forte reconhecimento da sociedade civil. Eu vou citar algumas, como a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o Tribunal de Contas da União, o Banco do Brasil, a Petrobras, o Ministério da Agricultura, da Pecuária, o MAPA, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Você viu? Quantas entidades? Eu citei algumas, mas você encontrará muitas outras. No encontro de hoje, portanto, nós tratamos do Balance Scorecard como uma ferramenta estratégica, uma ferramenta do planejamento estratégico. Destacamos o que é o Balance Scorecard, o que não é, o que é que o Balance Scorecard requer para que a sua aplicação resulte em aspectos positivos para a organização e a sociedade civil, e apresentamos e citamos algumas entidades de direito público no Brasil que fazem uso deste instrumento gerencial. Continue estudando, procure o nosso ambiente virtual, leia os textos que eu disponibilizei para você, converse com o seu tutor, participe do chat, participe dos fóruns, faça as suas atividades e não esqueça que nós estamos caminhando com você. Um grande abraço.